Agora 11 horas e 7 minutos no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, sexta-feira, 4 de agosto. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Wilson Basso, que é presidente do Podemos, presidente municipal, e também o Edson Zorek, que preside o PSC, ou vinha presidindo o PSC. Wilson, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês.
Edson Zorek, bom dia, obrigado também por estar conosco.
Bom dia a todos que nos ouvem. Também é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí sobre essa questão do PSC, uma oportunidade para falar para vocês aí do PSC e do Podemos.
E houve a incorporação, já houve oficialmente, o PSC não existe mais, existe, como é que está?
Não existe mais, isso mesmo, já houve essa fusão, essa incorporação, e o PSC deixou de existir e ele foi incorporado ao Podemos. Então, todos os filiados do PSC, né, inclusive nós temos na Câmara de Vereadores, 6 vereadores que eram do PSC que passam a ser Podemos, e também o prefeito municipal, que foi eleito pelo PSC e agora então é Podemos. Então, agora nós não temos mais o PSC, e sim, todos são Podemos. E aí, claro, está aqui o Wilson, nós sentamos para conversar de forma muito tranquila, né, Wilson? O Podemos e o PSC, tivemos aí uma composição entre essas duas executivas, de modo que o Wilson ficou na presidência, e aí nós temos o Alessio que ficou na vice, e eu fiquei na primeira vice. E aí temos lá, né, o tesoureiro, enfim, tem todos os outros cargos que foram ora ocupados por integrantes do PSC, ora ocupados pelo integrante do Podemos. Então o Podemos ficou ainda mais forte, eu falo isso, né, Wilson? E a gente uniu essas lideranças em prol aí, né, de um partido forte, um partido atuante também.
E desses nomes, muitos vereadores, inclusive o próprio prefeito, tem um prazo para deixar o Podemos ou para buscar um partido, mas todos estão convictos e satisfeitos com o partido, na eventualidade, portanto, de uma permanência?
Sim, Roberto, até porque o Podemos, ele, com essa fusão, incorporação do PSC ao Podemos, ele passou a ser, era Podemos 19, e o número do PSC era 20. Então agora passou a ser Podemos 20. Então usamos o número 20, que era do PSC, e o nome do Podemos. Então ficou bem mais forte o partido, porque nós ganhamos aí de presente o prefeito, que é uma liderança nacional, e ganhamos mais 5 vereadores que eram do PSC. Isso graças ao trabalho que o prefeito e que o Edson Zorek fez lá atrás, de deixar o PSC forte, que era um partido forte. Então o Podemos ganhou muito com isso. Então agora nós queremos fortalecer mais. Ele se tornou o maior partido da cidade. Maior partido em representação. Nós temos... agora são 5 vereadores,
são,
né?
São 6 agora com o Sadi, né?
As 6 com o Sadi, isso.
O Sadi já era, né?
Já era do Podemos, nós 5 vereadores do PSC, presidente da Câmara, era do PSC, passou a ser Podemos, e aí o vereador Madril, né? E aí a gente tem os outros vereadores ali, o Pedro Sampaio, o Mazzucci, que fazem parte do PSC, e agora então esse partido, o Podemos, ele se tornou um dos maiores partidos em liderança, porque tem o prefeito, tem o presidente da Câmara, que é do Podemos, tem a liderança do governo, que é do Podemos, tem a liderança de bancada também. Então tem uma grande representatividade, né? Essa união tornou ele mais forte ainda.
Uma super bancada, o prefeito é do Podemos, o presidente da Câmara é do Podemos, são 6 vereadores. Isso tem acontecido em outros municípios aqui no Paraná, vamos só falar de Paraná por enquanto, mas outros municípios também, no que diz respeito ao Podemos, o Podemos ficou fortalecido?
Sim, ficou fortalecido a nível nacional, né, que hoje ele tem 15 deputados federais, tem 7 senadores. Falando de Paraná, nós acreditamos que o Paraná ficou Cascavel ficou com a maior representatividade em nível de Paraná.
Proporcionalmente aos outros municípios, Cascavel teve mais força, ou o Podemos teve mais força em Cascavel.
Até porque nós temos aqui o procurador jurídico, que também é do Podemos, tem a chefe da Casa Civil, que é desse rei, é do Podemos.
Secretário de Ciência Social.
O Podemos. Secretário de Esportes, que é o Carlinhos Oliveira, também é do Podemos. Então ele ficou bem forte dentro do governo aí, municipal está bem forte.
Podemos vai lançar um candidato próprio ou não?
É a nossa exigência é precisa manter. Como nós temos o prefeito que é do Podemos, nós não podemos perder essa oportunidade, né? Temos que manter o prefeito, o próximo prefeito de Cascavel dentro do partido Podemos, né?
Wilson Basso, é um pré-candidato hoje ou não?
Não, Wilson Basso não é o pré-candidato. Nós temos mais dentro do partido pessoas que são pré-candidatos.
O próprio Alessio, né? O Alessio é do Podemos e é um pré-candidato hoje a prefeito.
Isso mesmo. Temos o Alessio, daí temos também o Pedro Sampaio, que se colocou à disposição com o nome dele, e o Henrique Micabô também se
colocou. Tem o Henrique Micabô, né? Que isso, foi candidato a deputado isso, federal, bem votado, inclusive.
Isso mesmo.
E quarta-feira que vem acontece um encontro. Qual que é o objetivo?
O objetivo desse encontro é nós fazermos essa união formal do PSC com o Podemos, porque a resolução aí, a ministra Carmen Lúcia, faz uns 15 ou 20 dias que ela fez assinou esse documento com a oficialização da incorporação, né? E para nós definirmos juntos o rumo do Podemos aqui em Cascavel e, claro, já falarmos sobre os candidatos a vereadores, a prefeito para o próximo ano, porque nós precisamos já começar a trabalhar forte nessa situação, né? Hoje nós temos 6 vereadores que são eleitos, mas temos mais 2 ou 3 secretários que têm intenção de se candidatar também. E aí nós precisamos, claro que dentro da próxima eleição nós vamos ter 22 candidatos a vereadores. Uhum. E precisamos estudar juntos como nós vamos fazer, porque nós temos vereadores eleitos que puxam bastante voto, né?
Tem muita gente forte aí.
Isso
não espanta, de repente, alguém que queira disputar o cargo como vereador, porque vai ver tanta gente grande ali, muitos figurões?
Realmente espanta, mas nós podemos olhar para o outro lado. Uma forma que espanta, o outro lado fortalece. Porque se nós olharmos a nível de Estado, o governador conseguiu eleger do partido dele 15 deputados do partido dele, né? E alguns ficaram de suplente também, que foram chamados. E aí, e o PSC é forte porque o prefeito e o PSC fez um trabalho lá atrás, na campanha, para ser fortalecido e elegeu vários do partido. E nós queremos continuar nessa mesma toada, né?
Para 24, o objetivo é fazer mais de 6 cadeiras. Hoje são 6 cadeiras. Aumentar ainda o número de cadeiras.
Nosso objetivo, né, é o prefeito, 6 cadeiras e mais vários secretários.
O objetivo sempre é ter a maior representatividade possível. Claro que no ano que vem tem aí uma outra conjuntura, também tem as cláusulas de barreira, você pode verificar que os partidos estão fazendo fusão, estão incorporando, então é possível que tenhamos menor número de candidatos em razão que vamos ter menos partidos. Exemplo do PSC e do Podemos, na eleição passada foram lançadas 2 chapas de 22 candidatos. Agora terá que ter, e esse é um desafio também do partido, por isso dessa reunião, de chamar todos os filiados, tanto do Podemos quanto do PSC, para que eles tenham esse conhecimento, para que comecem a interar, porque nós teremos agora 22 candidatos, né? 22 possíveis aí, candidatos. Então vai ter que haver todo esse trabalho, né? Conversando entre os pares e fortalecer o partido. Então o nosso objetivo sempre é muito forte, né? É eleger o prefeito da cidade, eleger o maior número de vereadores. E será um desafio do partido tratar com esses vereadores e também dos outros que desejam disputar. Então, por isso que vem ao encontro aí essa reunião. O partido tem se reunido, a executiva tem conversado, as comissões, e isso faz parte do planejamento também, faz parte da estrutura do partido, e nós sabemos onde queremos chegar, né, Wilson? Então começamos um pouco mais cedo já essas tratativas aí.
Tem uma pergunta do Ailton. Com essas mudanças, um partido pode ter até quantos vereadores? No caso de Cascavel, com 6, poderá ter mais eleitos? É uma dúvida aqui do ouvinte.
Sim, vão ser 22 candidatos, são 21 vagas na Câmara de Vereadores. É importante explicar aqui na proporcional que vai depender do coeficiente eleitoral, que é o número das cadeiras, trabalhado com o número de votos válidos, né, ou os votantes, quem está apto a votar. Então, na legislatura passada, para eleger um vereador, teve que ser feito mais de 5 mil votos. Então, o Podemos pode eleger até mais de 6, 7, 8, vai depender do número de votos que vai fazer. Então, todos esses 22 candidatos unidos, somados seus votos, né, a cada 6, 7 mil, vai depender deste ano, 6 ou 7 mil votos, você elege um vereador. Então, na eleição passada, o PSC conseguiu fazer só votos suficientes para eleger 5 vereadores, né?
Se for 7 mil, 7 vezes 7, 49. 49 mil votos, aí entrariam 7.
Entrariam 7. É. Se for 7
Se
mil,
coeficiente.
É. Porque Cascavel já tem 350 mil habitantes e vem aumentando o número de pessoas aptas a votar. É, nós temos já segundo turno. Então, na eleição passada, o PSC fez mais de 30 mil votos para eleger esses 5 vereadores ali, né?
E o Domingos faz uma observação interessante aqui, quando eu perguntei ao Wilson sobre alguns que poderiam ver nomes fortes e não poderiam não se interessar, só para fazer um contraponto aqui de maneira muito transparente, o Domingos diz o seguinte, de repente entra uma... candidatos com poucos votos, porque os outros puxam, é isso?
Isso.
Falando desses 7, 49 mil votos, vamos supor que seja 7 mil coeficiente. Aí tem um lá que fez 500, 600 votos, de repente, porque cabe mais uma cadeira, puxa ele. Então,
sim,
nesse caso, não seria uma preocupação para quem quer se eleger, entendendo que é um partido grande, dá para entrar.
Isso, isso mesmo. É o que aconteceu a nível estadual com o Deltan Dallagnol, que ele fez 330 mil votos. E ele puxou mais um deputado. É, só que, no caso, o Raul, na época, ele fez 11 mil votos. Ele não fez o mínimo do coeficiente eleitoral. Que o candidato também precisa fazer o mínimo, que são 10% do número de votos que o partido precisa somar no total.
Ele conseguiu na justiça isso, não foi?
Ele conseguiu na justiça, com a saída do Deltan, ele conseguiu na justiça ser ele o chamado, né? Que eles iriam chamar um outro candidato de outro partido, né? Mas ele não atingiu o coeficiente eleitoral. Que
Mas
era
não quebrou a regra, o advogado que está aí? Não ficou ilegal ele estar lá?
Essa foi uma decisão do STF. Né? No caso aqui não é nem do STF, ele foi uma decisão lá do Supremo Tribunal, né, que no caso de eleitoral, que o Deltan, ele teve um processo na Justiça Eleitoral.
Uhum.
Então, o Tribunal Superior Eleitoral, né, tomou uma decisão da perda do cargo. E aí ficou, né, aquela discussão. Se chamaria dessa sobra de todos os candidatos, aquele que teve maior número de votos da sobra, né? Ou se chamaria, no caso, suplente.
Uhum.
Mas nesse caso, como tinha a cláusula de barreira, em tese ele não estaria apto, né, a assumir. Mas quis, né, tem o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu dessa forma, que ele deveria assumir. Então foi uma decisão do tribunal, e a tese e a discussão é muito intensa se essa decisão foi acertada ou não. Mas é a decisão que nós temos, e para o partido foi muito positivo. Por quê? Porque nós temos agora o deputado Raul, é o deputado federal do partido aqui no Paraná.
Uhum.
Né? Um deputado preparado, inclusive vem tratando muito desse tema da reforma tributária. E para o partido foi bom essa decisão, porque ganhamos a representatividade. Caso contrário, se fosse aquele outro entendimento, provavelmente seria um suplente, né? Ou um outro candidato de outro partido. Talvez lá do União Brasil ou de outros partidos que teve a maior sobra. Então, para o partido, ela foi positiva essa decisão. Claro que negativa no sentido de caçar, que o partido não concorda com essa decisão de caçar o Deltan, né? Mas em outro ponto, ela foi positiva pelo fato de chamar um suplente que é do Podemos.
E um exemplo que nós podemos citar é o próprio Henrique Mecabô, que hoje está no Podemos, mas ele saiu candidato pelo Novo. Se ele tivesse sido candidato pelo Podemos, ele teria sido eleito com os votos do Deltan. Independente da cassação do Deltan ou não, ele estaria como deputado federal, pelo número de votos que ele fez na cidade.
E o Deltan fez um convite, aí ele insistiu e ele não foi. Ele tinha um
não
compromisso
foi.
Com o
ele
Novo.
Tinha um compromisso,
né,
com o Novo, e eu acho que a primeira coisa que, quando a pessoa entra na política, que ele tem seus valores, ele tem que honrar com seus compromissos, né, com a sua palavra.
Wilson, eu vejo aqui no WhatsApp da CBN muitos elogios ao Wilson Basso, viu, Edson Zorek, inclusive com pretensões aí futuras, algumas pessoas defendendo o nome do Wilson. Aliás, o Wilson suplente do Flávio Arnes. O Flávio Arnes esteve, inclusive, nesse estúdio aqui, disse que ia ficar um tempo fora e que o Wilson iria assumir a cadeira lá no Senado. Por enquanto, nenhum aceno. O Flávio mudou de partido, foi para o PSB, mas mesmo assim não altera nada. Está nessa expectativa ainda, Wilson?
Sim. Ele mudando de partido, eu posso mudar ou não, né? Eu optei por não mudar. Eu estou bem no Podemos, eu gosto do Podemos, até não me alinharia com a linha do PSB, né? E isso eu conversei com ele quando ele mudou. Ele falou: não, é bom que você esteja em outro partido mesmo. Não interfere, ele pedir licença para mim assumir, por estar em outro partido. É claro que quando chegar esse momento, eu tenho certeza que o PSB ele vai fazer pressão para que eu mude de partido, né, para assumir. Isso é natural, porque o partido não quer perder um senador, né? Uhum. Mas como é um período de 4 meses e eu também não tenho intenção, eu vou ficar no Podemos e eu serei um senador do Podemos. Eu conversei com o Flávio esse ano, porque ele já veio aqui, ele falou: o Wilson vai assumir, vai ser senador, e o período mínimo para mim assumir são 4 meses. E aí ele falou: a hora que o Wilson disser, eu estou à disposição, eu posso me liberar da minha empresa, a minha família tá, consigo organizar para que ela fique bem, para eu assumir, ele falou: vai me avisar. Então eu falei com o Flávio esse ano, que a partir do meio do ano agora, do segundo semestre, eu estaria à disposição, a hora que ele entendesse que seria o momento. Aí ele explicou que agora, esse ano, ele foi eleito presidente da Comissão de Educação e tem alguns assuntos pendentes que precisam ser resolvidos. E aí, como presidente, se ele licenciasse, ele não conseguiria dar andamento. Então, esse ano dificultaria eu assumir, ou ele pedir licença em função dessa presidência da Comissão da Educação.
Tem ouvintes fazendo referência também aqui. O Vipiche, muito obrigado, também acompanhando aqui. O Vipiche é do Podemos?
Sim.
O Vipiche é do Podemos, né?
Era o presidente, inclusive, do Podemos. Uhum. Na eleição passada e até o ano passado, né?
Sim.
E aí ele passou a presidência para o Wilson.
É um grande nome do partido também.
Sim, é um grande nome, um grande colaborador, está junto conosco sempre.
Em relação à possível eleição suplementar ao Senado, Álvaro Dias é do Podemos. Álvaro Dias poderá concorrer, poderá ainda voltar a ser senador. Tem um ouvinte fazendo aqui pergunta em relação a essa possibilidade, já que há indícios de que Sérgio Moro poderá ser cassado, ou ter o mandato cassado.
Particularmente eu não gostaria que acontecesse isso. Eu acho que a maioria dos paranaenses não gostaria, porque eles votaram no Sérgio Moro. E eu acho que a primeira bandeira que nós temos que defender dentro da política é o combate à corrupção, né? E a seriedade dentro da política. Então eu não gostaria que isso acontecesse. Se vier a acontecer, o Álvaro Dias pode ser candidato, sim. Como ele pode na próxima eleição, também daqui 3 anos, ser candidato.
Várias mensagens chegando aqui, mensagem de voz. Pedi para os ouvintes mandarem mensagem de texto, que facilita aqui. Tem gente dizendo que o Márcio Pacheco pode ingressar no Podemos? Pode ingressar no Podemos? Márcio Pacheco está no Republicanos, né? E tem gente afirmando também que o Podemos sim vai estar na chapa, mas como vice. O pessoal já vai antecipando aí, são os bastidores. Tem muita coisa para acontecer ainda, é isso?
O Podemos, ele vai bater até o final o candidato a prefeito.
Uhum. Cabeça, né? De chapa.
A cabeça de chapa, ele tem que ser. Mas é claro, todo esse encaminhamento depende da viabilidade, do que a população entender, da conversa com a sociedade civil organizada, com as entidades, que é o que o prefeito faz. Uhum. É assim que ele administra na cidade e tem esse índice de aprovação tão grande. E sempre, claro, conversa sempre com o que o prefeito estiver de acordo, né? Então nós vamos caminhar junto com o prefeito e com a sociedade organizada. Se a sociedade organizada entender que o candidato ao prefeito não é do Podemos, nós vamos entender, mas eu acho que nós temos ótimos nomes dentro do partido e tem condição de ser o prefeito, sim.
E hoje os dois nomes, o Henrique Micabô e o Alessio Espíndola.
E o Pedro Sampaio.
E o Pedro
também.
Sampaio. Vereador Pedro Sampaio.
E o Wilson Basso não está nessa lista por enquanto.
Não estou nessa lista. Esse é por enquanto.
Por enquanto.
Por enquanto.
O partido indicou o nome dele. Ele
é porque foi indicado, né?
Sim.
Ele foi indicado.
Está analisando, mas é um nome também forte, né? Um nome que a gente tem trabalhado internamente para que ele possa se colocar à disposição, né, Wilson? Está pensando, está analisando, todo esse cenário aí?
É, eu gosto de gestão. Se pedir para mim se eu prefiro o legislativo, ser deputado, sei lá, senador ou prefeito, eu preferia ser prefeito, porque a gestão executiva que faz, em função da minha função também como administrador de empresas, né? O que dificulta mais eu entrar mais a fundo na política é a própria situação da minha família, né? Dos meus filhos. Sei que você fazer um bom trabalho na política, você precisa deixar um pouco a família de lado, né? Essa decisão é difícil para mim tomar, porque eu tenho meus filhos que são o amor da minha vida e o primeiro lugar, eles estão sempre em primeiro lugar, né?
A família sempre em primeiro lugar.
Isso, e aí eu preciso estar com eles, né? Então isso dificulta eu me comprometer muito a entrar. Mas não que eu não gostaria sim de um dia ter a oportunidade de ser prefeito, mas hoje é difícil.